Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Convictos e alegres, atribulados, mas pacientes. É o tema da nossa pregação de hoje, em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Naquela lista que eu já tenho comentado aqui, uma lista longa de virtudes cristãs ou atitudes. Eu tenho parado praticamente em cada uma delas para descermos em alguns detalhes e aprendermos o que Paulo quer dizer aqui, em vez de misturar tudo numa ou duas pregações e aprender muito pouco. Então nós não temos pressa para expor todo o livro de Romanos, não tenho a menor ideia quando é que vai terminar, mas quero, quando acabar o último versículo do último capítulo, ter tido a certeza de que preguei o livro de Romanos para a Igreja Batista Manancial e para aqueles que ouvirem de outras formas. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta mais uma vez neste livro tão básico para a fé cristã que é o livro de Romanos. E agora vamos andando bem devagar, parando em cada grande conselho que o Teu apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, deu a toda geração de crentes que iria segui-lo dali em diante. Que tenhamos sabedoria para falar aqui e para aprender. Que sejamos edificados em Cristo, nessas coisas. E que corações sejam tocados para a fé em Cristo, os que ainda estão na dureza sem fé. De uma maneira ou de outra, que Teu Espírito Santo, de qualquer forma, nos ilumine, nos edifique e Cristo seja honrado. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém. São três conselhos que eu considerei interdependentes. Ou seja, eles são independentes entre si. Poderíamos falar de cada um deles, aliás, vamos. Mas ao mesmo tempo eles guardam uma certa ligação um com o outro, como vocês vão ver. Regozijai-vos na esperança é o primeiro deles. É muito importante, eu tenho dito algumas vezes aqui na igreja, e quero hoje deixar mais claro do que antes, vamos descer com certa profundidade nessa questão de esperança, que a esperança como uma virtude cristã, ela é uma certeza adquirida com base na fé. É praticamente sinônimo de convicção. Convicção não é então de qualquer coisa ou em qualquer coisa que se ouça, mas convicção do que se ouviu de Deus. Convicção de coisas prometidas por Deus. Um exemplo prático que mostra perfeitamente esse conceito de esperança, nós podemos ver na vida de Abraão. Vamos falar aqui hoje um pouco de Abraão. E vamos a Romanos, ainda no mesmo livro, capítulo 4, versículo 18. Já expliquei detalhadamente este versículo e o trecho dele em mensagem anterior, mas hoje eu quero focalizar um ponto especificamente. Eu vou ler a versão corrigida neste versículo. Eu sei que a maioria tem aqui a versão atualizada, mas eu quero ler a corrigida agora. O qual, falando de Abraão, em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O episódio aqui refere-se claramente à ocasião em que Deus apareceu a Abraão e disse que daria um ano ele teria um filho. Detalhe. Abraão tinha 99 anos quando aconteceu isto. A esperança normal, ou a expectativa de um velho sexualmente inativo, era nunca mais ter filho, obviamente. Aí vem Deus, aparece Abraão e promete algo que vai contra o curso normal da natureza. Algo totalmente diferente. Contra mesmo o curso normal das coisas. E agora? A esperança de Abraão vai se basear na experiência normal da vida dele? Ou sob essa nova perspectiva que se abriu pela promessa de Deus? A fé entra em ação. E a esperança, que eu vou chamar de esperança normal, cede lugar para a esperança que eu vou chamar esperança da fé. Ou essa esperança cristã que eu estou querendo explicar aqui. Vocês notaram duas esperanças no mesmo versículo? Talvez até deixando um pouco complicado. Na versão atualizada, que eu estou na minha frente aqui, vocês também têm, tem esperando contra a esperança, que quer dizer a mesma coisa, mas eu gostei mais, porque eu quero explicar, da versão corrigida, porque ela tem a palavra esperança duas vezes, uma contra a outra, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Duas esperanças. Em esperança de fé, Abraão creu contra a esperança normal, a expectativa normal de vida, o que ele tinha na experiência de vida dele. Essa esperança de fé é intimamente ligada com o crer, o qual, em esperança, creu contra outra esperança. Ora, quem crê não duvida. Exatamente a característica da fé, ou de quem crê, é que não duvida. A esperança da fé, ela nasce do crer. Então, ela não contém o elemento da incerteza. Tipo, quando alguém fala, eu tenho esperança que o meu filho vai conseguir uma boa esposa. Uma mãe fala. É uma esperança incerta, um desejo, uma aspiração, um anseio, mas não uma certeza. Tem nada de certeza aí. Mas a esperança como virtude cristã tem tudo a ver com certeza. Por quê? Porque é baseada no que Deus diz, ou disse, baseada no que Deus prometeu. E assim, então, faz todo sentido Paulo nos exortar, para nós nos alegrarmos na esperança, que é a exortação que ele faz aqui. Quem vai se alegrar com a esperança incerta? Não tem sentido. Não teria sentido Paulo dizer, alegrai-vos na ansiedade de ter alguma coisa, ou no desejo, alegrai-vos no anseio de que alguma coisa vai acontecer. Rapaz, não dá para me alegrar em cima de uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Uma mãe, uma senhora, uma velha de 80 anos, recebe o telefonema de um filho que ela não vê há 10 anos, dizendo que ele pediu uma licença lá na empresa dele para ir vê-la no dia dos 80 anos dela. E a diretoria ficou de examinar o pedido dele. Essa mãe fica com esperança no sentido normal da palavra. Tremenda. Um desejo de que a empresa libere o seu filho para vir visitá-la no dia do seu aniversário. Mas nunca uma certeza. Porque ele não deu, ele não disse que viria. Ela pode ficar ansiosa, e a possibilidade de dele vir deixa uma certa alegria no coração dela, mas a angústia de imaginar que a empresa não vai deixá-lo vir já gera uma tristeza, porque vai dar uma decepção. É uma mistura, na melhor das hipóteses. É um sentimento misto. Essa esperança de ver o filho é sofrida. Agora imagine um filho ligar de novo e dizer, mãe, eles aprovaram o meu pedido. Tem caneta e papel aí? Anote o número do voo e o dia e a hora da partida e a hora da chegada. Estou com a passagem no bolso. A esperança dela ver o seu filho agora virou uma certeza, uma boa certeza. Acabou-se a dúvida, agora é a alegria pura. Porque o menino vem. Vem com a mãe de 80 anos, o menino dela já vai ter uns 50 e tanto. Mas para ela é um menino. E o menino vem mesmo. Pois é exatamente isso que ocorre com o crente. Antes da conversão, havia uma certa esperança de ir para o céu. Mas esperança misturada com dúvida, com incerteza, um desejo, mas um medo, tudo misturado. Na conversão, que era sinônimo de anseio, essa incerteza, essa mistura, ela é trocada por uma certeza absoluta de que vai gozar toda a eternidade ao lado de Cristo. E qual é a reação natural de quem tem certeza absoluta que alguma coisa vai acontecer? Qual é a reação natural? Pergunte à velhinha do nosso exemplo. Eu quero ver alguém, queria ver alguém impedi-la de sair pela casa, batendo na porta do quarto de alguém que tivesse fechado lá, para comunicar para todo mundo da casa a grande notícia. E se não tivesse ninguém em casa, ela ia para o corredor do apartamento lá, do prédio, batendo no vizinho, mas ela tinha que dizer, ia ligar para as amigas, que o menino vir, transbordando de alegria, não ia segurar, talvez lágrimas nos olhos, de tanta felicidade, é alegria demais, ela tinha que extravasar. Pois assim é você, irmão, crente no Senhor Jesus Cristo. Alegre-se na esperança. Vibre com a certeza de que coisas maravilhosas lhe esperam. Mas esperam mesmo. Porque essa certeza vem da palavra de Deus ou do próprio Deus que você pode confiar. Eu quero me despedir da nossa velhinha. Lembrando que a certeza dela ver o filho ainda é relativa. Lembra que eu falei que era uma certeza razoável? Agora eu vou explicar essa razoável. A passagem pode estar no bolso do filho, que estava, que ele disse que estava, mas ele pode adoecer gravemente antes da viagem. Ele pode morrer. Ela pode morrer. O avião pode cair. Em suma, nesta vida, toda certeza é relativa. Certeza com relação às nossas atividades, à nossa existência debaixo do sol. Até de que você vai sair desta porta andando com seus pés, isso é uma certeza relativa. É improvável que você não saia daqui a uma hora dessa porta andando como você entrou. É improvável, pelo tempo curtíssimo. Estatisticamente é muito improvável, mas não é certo. Mas a esperança do crente está completamente fora dessa possibilidade de um imprevisto, um acidente ou a própria morte. É isso, irmãos. É isso, amigos, que estão aqui sem Cristo, que está ouvindo. Nem a morte vai evitar que se cumpra as promessas de Deus, de que nós estaremos envolvidos pelo amor de Cristo por toda a eternidade. É bom lembrar Romanos capítulo 8, que vocês conhecem, eu já preguei há pouco tempo aqui também, mas é uma hora boa de lembrar. Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, já começou com ela, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode nos separar desta esperança, desta certeza, desta convicção. Então, enquanto nós aguardamos que tudo se cumpra, enquanto estamos nesse compasso de espera, que é um compasso de espera, fiquemos alegres. Sei que esse compasso de espera, né, que eu sei, todos sabemos, né, na experiência minha especialmente, que ele envolve sofrimento, envolve dores, envolve ansiedade. Mas se nós conseguirmos olhar para cima, por cima dessas coisas, e aplicar nossa esperança em Cristo, jogando para as coisas do alto, o que acontece aqui na terra, utilizando para as coisas do alto, investindo nas coisas do alto, concentrados nas coisas do alto, como foi acabado de dizer aqui Colossenses 3, 1 e 2, pensar nas coisas que são do alto, não as que são aqui da terra, nós fizermos isto, com certeza, nós vamos ter um alívio muito, muito gostoso dentro do nosso coração, e um alívio que vai gerar, mesmo nas dificuldades, alegria. Uma alegria. Então, não pense que é uma mensagem idealista. Ah, o pastor tá esquecendo que não tem esperança no mundo, não tem certeza de salvação, convicção no mundo que é espante. Os sofrimentos desta vida, eles continuam, certo? Eu concordo que não tem certeza que dê jeito para os nossos sofrimentos chegarem, atuarem e perturbarem bastante, certo? Eu sei, você sabe, e Paulo também. Paulo também, a Bíblia toda comenta isto, mas aqui no nosso texto. É interessante notar que Paulo encarou o assunto das tribulações sem fugir da realidade, mas ao mesmo tempo indicando uma excelente maneira de enfrentar essas tribulações. Ele emenda, no mesmo versículo, ele emenda a ideia da alegria na esperança e ele fala a palavra já, tribulação, mostrando um realismo muito grande, como se diz, pé no chão, sabendo que as realidades aqui são duras, mas isso não vai anular o fato de que nós podemos ter certeza de tudo que Deus nos prometeu e que em cima dessa certeza nós devemos ter uma alegria pura, uma alegria muito viva, muito real. Então vem o segundo conselho de Paulo, voltando a Romanos 12 e 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Essa palavra paciente eu já expliquei aqui várias vezes. É uma das palavras que eu acho mais interessantes na língua original, no caso no grego. E vocês já notaram que eu não gosto de estar aqui dizendo qual é a palavra, como se estivesse querendo falar grego, eu não sei falar grego, conheço um pouquinho, mas não tem muita graça ficar todo tempo dizendo a palavra no próprio grego. Mas essa aqui eu vou dizer. Hipomenou, ela é feita de duas palavras. Eu acho fantástico. Uma quer dizer embaixo, sob, embaixo. E o outro quer dizer, é o verbo permanecer. Hipo embaixo, uma seringa hipodérmica, embaixo da pele. É embaixo, sob. Embaixo, permanecer embaixo. A ideia aqui é que uma pessoa paciente sabe permanecer embaixo de um peso, de uma carga. A ideia não é uma atitude passiva. Ah, fazer o quê? Não tem outro jeito, a gente tem que ser conformado com a vida e tal. Aí geme, geme, chora e reclama. E nesse tipo de atitude que tem que ser coisa passiva. Uma resignação muito sofrida, muito chorosa. Não é a ideia. A ideia é de uma atitude ativa, firme, de aguentar um peso enquanto é necessário. Eu tenho que suportar, então eu vou aguentar este peso. Paulo não evita o assunto do sofrimento, como se ficasse encabulado, como eu já falei aqui, de reconhecer que o crente, mesmo filho de Deus, enfrenta dificuldades. Ele assume, então, a realidade de tribulações. Sede pacientes. Aguentem o peso das tribulações. Impressiona-me a ousadia com que os pregadores do chamado Evangelho da Prosperidade, com que eles afirmam com a Bíblia aberta que o crente não é para sofrer mais, e se ele sofre é porque não tem fé e não confia em Deus, ou porque não dá o dízimo, ou coisas desse tipo. E é uma pregação muito perigosa, essa que ensina que não é mais para sofrer, que se o crente está sofrendo, tem uma coisa muito errada na vida dele. É perigosa porque ela é sutil, esta mensagem. De fato, o pecado produz sofrimento, sem dúvida nenhuma. Se alguém deixa de confiar em Deus, ou deixa de cumprir com as suas obrigações com a igreja, financeiras inclusive, ou se alguém entra em algum outro tipo de desobediência, claro que está se expondo a algum tipo de disciplina de Deus. E claro que está se expondo a sofrer. Sim, até aí está certo. O problema é que é contrário à Bíblia dizer que se está sofrendo, então isso é uma prova de que isso é uma consequência, certamente a consequência clara de um pecado que a pessoa tem na vida e que Deus não está abençoando aquela pessoa e que Deus já afastou o sofrimento e que sofrimento não é coisa de crente fiel. Se está sofrendo, então não é fiel. Isso é completamente estranho às Escrituras. Vejam como há uma mistura de ensinos corretos com ensinos falsos. E é exatamente onde está o perigo do falso ensino, quando ele vem misturado sutilmente. Quando é um ensino grosseiro, é fácil demais detectar. O pior do inimigo é aquele inimigo que se faz de amigo e quer. Ainda faz tudo para lhe convencer que ele é seu amigo. Esse é que é o amigo perigoso. O inimigo perigoso. Então, cuidado com esta ideia. Você que, porventura, esteja muito aí exposto às televisões, esse tipo de pregação é mais comum nas televisões, mas não somente nelas, em livros e tudo mais, não aceite esta ideia de que tribulação, sofrimento, é prova de infidelidade. E que ao crente mesmo fiel, Deus faz passar as crises, os problemas, as dificuldades, aumenta salário e dá dinheiro, e os carros tudo ficam melhores, carro do ano e casa nova, e tudo isso é a consequência natural de uma conversão genuína ou de um crente fiel. Não é o caso absolutamente. Paulo está aqui honestamente, logo depois de falar na certeza que nós temos em Cristo, ele fala abertamente de tribulação. Então, voltando ao nosso ponto, todo crente pode e deve esperar dificuldade. Parece que esse versículo foi arrancado das Bíblias desses tais pregadores que não passam de falsos mestres. O versículo a que eu me refiro é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Você vai anotar na sua Bíblia se você costuma grifar. Segundo Timóteo 3 e 12. Ora, todo mundo abriu, todo mundo olhando, versículo é importante. Ora, alguns que querem viver piedosamente em Cristo serão, em Cristo Jesus, serão perseguidos. É assim? Ah, é todos que têm na sua Bíblia? Na minha também. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E é porque a questão aqui, o assunto do texto é perseguição. Nós poderíamos mostrar que há outras formas de tribulação. Perseguição é uma forma. Mas há outras, muitas outras formas de tribulação. Irmão, na realidade, se você quer ser fiel a Deus, a pergunta não é se você vai enfrentar dificuldades, dores, problemas, perseguições. A pergunta não é se, qual é? Quando? Porque você vai. Vai. É claro isso. É palavra de Deus dizendo. Pastor, essa mensagem anti-evangelista, se tiver alguém aqui que não é salvo em Cristo, ouvindo uma mensagem dessa, não vai aceitar Cristo nunca. Olha como é que nós aceitamos com o mesmo evangelho. Que conversa é essa? Vai aceitar Cristo sim, porque as tribulações existem também para os que não têm Cristo. E, tribulações ou não, quem se converte não está olhando para cá, está olhando para o céu, para a vida eterna, escapando do inferno, da morte eterna. Então, não tem nada a ver esconder essa verdade bíblica dura, mas é verdade bíblica, real, esconder para poder angariar pessoas para a igreja. Isso é desonestidade. Quer ser fiel? Aguente. Porque vai ter consequências. O tamanho das consequências, a fase da sua vida, a intensidade, a época, eu não sei. Eu sei uma coisa, que a Bíblia nos previne que vai ter e procura nos preparar para quando elas chegarem, as tribulações, nós enfrentarmos de uma maneira correta. Essa sim é uma grande preocupação do apóstolo Paulo e de outros que escreveram as Escrituras. E uma das maneiras corretas de enfrentar a tribulação é tendo paciência. Aqui, bastidores de pastor. Quando eu era mais novo, como pastor, chegava um irmãozinho no meu gabinete, falava de problemas grandes. E eu ficava assim, meio angustiado, tentando explicar por quê, explicar a mecânica daquele sofrimento e tal, e muitas vezes me sentia frustrado. E hoje eu sei por quê, a experiência vai nos ensinando. Porque a gente não sabe a mecânica. Então hoje eu me limito muito mais a consolar o irmão. Não estou falando quando é assunto mais complicado e tem alguns passos a seguir e eu consigo enxergar alguns passos que devo sugerir. Isso eu faço, é claro. Mas quando é uma situação, pastor, por quê? Por que isso? E acaba disso e vem aquilo, depois vem aquilo, pastor, está brabo. Não está dando, está difícil. E eu não procuro mais explicar coisa nenhuma. Eu procuro consolar, dar uma mão amiga, um braço amigo, e dizer simplesmente o que Paulo diz aqui. Irmão, suporte o peso, seja paciente. Aguarde. Espere em Deus. Espere. Que interessante que Paulo... A própria Bíblia não se preocupa muito em explicar muitas coisas. O funcionamento da mente de Deus, porque que um é provado mais do que o outro, e logo quando parece estar mais fraco, tem a provação maior, tem a provação depois da outra, e o outro irmão parece que tem a provação há 20 anos, está numa boa, pelo menos aparentemente. E como é que funciona isso? Não se preocupe muito como é que funciona a mente de Deus para essas coisas, não. E nem se compare com outro. Aí é um erro grande, enorme, que o diabo adora fazer isso. Jogar sua vida em contraste com o outro. Olha aí. Isso é Deus. Isso é um Deus bondoso, misericordioso. Olha a tua vida aí, a desgraça. E olha o do fulano, da ciclana lá. Olha. Eu estou calado. Já falando, né? Eu estou calado. Basta olhar. E o veneno lá. Espere em Deus. Aguente o peso. Porque tem tribulação. Não há de se negar. E grandes, muitas vezes. E longas, muitas vezes. E a palavra de Deus diz isso. Dá muita esperança para o céu. Alegres na convicção. Mas nas tribulações, aguente. Obviamente não se limita só a isso, a Bíblia inteira sobre tribulação, eu não vou entrar em outros ângulos, mas eu quero enfatizar este, porque, irmãos, ajuda muito você entender que não adianta entender, entendeu? Ajuda entender que não adianta entender, adianta crer. E crer não é sinônimo de entender, não. Envolve algum entendimento, algum conhecimento, alguma compreensão. Mas não é sinônimo. Crer é crer. É confiar. Tem absoluta convicção que o que Deus diz é. E assim vai ser. Eu falei há pouco que Abraão, em esperança, creu contra a esperança e já expliquei. Só que nós vimos o final de uma história que durou 25 anos, um períodozinho em que Abraão foi testado. Só 25 anos. Quem tem menos de 25 anos aqui, levanta a mão. Menos. Eu pensei que fosse mais, gente. O pessoal está com a média um pouquinho elevada. Tudo bem. Eu acho que eu perguntasse quem tinha até 30 e todo mundo levantar a mão, quase todos, né? É porque eu errei só na faixa. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus lhe chamou, apareceu a ele e disse que ia fazer dele uma grande nação. Abraão não tinha filho, a mulher dele era estéril. E nada de filho. Depois, Deus aparece de novo e repete a promessa. Aí já encontramos Abraão um pouquinho desanimado, um pouquinho triste. Senhor, meu herdeiro, pelo jeito vai ser o meu servo, lá de Damasco, chamado Eliezer. Aí Deus diz, não, não é Abraão, é um filho gerado de ti. Bem, aí Sara vem e tem a brilhante ideia, brilhante entre aspas, de dar ao marido a sua serva Agar para gerar um filho dele, né? Ser dele, o filho. Deus não tinha dito que ia ser dele e da esposa Sara. Agar engravida, vocês conhecem a história, fica arrogante, despreza a sua senhora Sara, é expulsa, depois volta. O drama é grande naquela família, é uma confusão. E Abraão, obviamente, sofrendo com tudo isso, é claro. E deve ter ficado muito evidente para ele que aquele filho, com aquela confusão toda, não era o filho abençoado que Deus prometera de fazer dele uma grande nação, não. Nasce Ismael, então, da escrava. Abraão, com 86 anos, 10 anos, não são 10 meses, 10 anos depois que ele tinha aparecido a primeira vez e ele feito a promessa. Então, nasce Ismael. Passa um ano, passa dois, passam dois, passam 10 anos, passam 13 anos. E Abraão, vendo o próprio corpo já, e o da esposa, amortecido pela idade, já sem nenhuma atividade sexual. Um filho sair daquele casal, possibilidade zero em termos normais humanos. Já pensaram no sofrimento de Abraão? A angústia dele. E a promessa de Deus, pendurada só na palavra de Deus. Opinião minha, vou perguntar a Abraão no céu. Imagino que não devia ter um dia na vida de Abraão, um dia que ele não pensasse no tal filho que viria dele de uma maneira correta. De uma maneira que desse paz no coração dele, na família, no lar, não aquela confusão toda que gerou Ismael. Imagino eu. Pastor, o senhor está especulando. Eu acho que Abraão devia achar que o filho prometido era Ismael mesmo. Pois vamos a Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 15. Não estou especulando, não. Quando eu disse que estava imaginando, é que ele pensava todo dia nesse aspecto. Hebreus 6, de 13 a 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. promessa foi feita quando Abraão tinha 75 anos. E obteve a promessa quando? Quando ele tinha 100. Então, ele esperou pacientemente. Depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Ora, a promessa foi feita quando ele tinha 75. E ela foi cumprida quando ele tinha 100. 25 anos se passaram entre a promessa e o cumprimento. E diz que ele esperou pacientemente o cumprimento da promessa feita 25 anos antes. Ou seja, ele estava esperando ainda a promessa de Deus. Entendo que ele passou por desânimo, enganou-se com a solução Agar da história, devia estar confuso, sem paz do coração, não sei sobre o coração de Abraão que se passou exatamente, mas uma coisa a Bíblia nos autoriza a afirmar: ele continuou esperando. Quando ele estava com 99, então Deus aparece e deixa absolutamente claro: daqui a um ano você vai ter um filho com a sua mulher, Sara. E Abraão creu com aquela esperança de fé que eu já comentei. Mas, como eu falei, esse é o final da história. Até lá, Abraão sofreu um bocado. Uma grande provação naquele gigante da fé. E enquanto ele sofria, ele esperava com paciência. Será que ele entendia tudo o que estava acontecendo? Olha, irmãos, olhar para trás é muito fácil. Você olha para trás e você fala em 500 anos, numa aula de história, em duas frases. A pessoa de história que resolve fazer um resumo, ele fala de 500 anos em duas frases. Viva uma semana com provação. Viva um dia angustiado com grande provação. Você sabe como é. Então é muito fácil olhar para trás. Mas o dia a dia de Abraão, esperando, deve ter sido sofrido. Fica o exemplo belo. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês vão ver palavra dirigida a nós, quase copiadas das palavras dirigidas para Abraão, ou referidas a Abraão, que acabamos de ler lá no capítulo 6. Por isso é que eu estou citando esse texto aqui. Porque a gente se sente um Abraãozinho. Hebreus 10 e 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só! Quase as mesmas palavras. Abraão, com esperança, pacientemente, ele alcançou a promessa. Pois se Abraão tinha uma promessa para ser alcançada, nós também temos. E a forma de nós alcançarmos a promessa é perseverança. Sabe qual é a palavra traduzida aqui por perseverança? Adivinhe. Hipomenou. A mesma que Paulo disse para nós sermos pacientes na tribulação. Lá os tradutores traduziram por paciência. Aqui traduziram por perseverança. Tudo bem, mas é a mesma palavra. É como se dissesse aqui: olha, enquanto a promessa chega para você, promessas das coisas eternas, tenha paciência nas tribulações, viva conforme a vontade de Deus. Vá cumprindo dia a dia a vontade de Deus, até chegar o momento da promessa ser cumprida na sua vida. As promessas eternas que Deus lhe fez. Eu quero, antes de encerrar, ler mais uma passagem em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12, 1 é, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, hipomenal de novo, com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Em vez de Abraão, nós temos agora o exemplo sublime do próprio Senhor Jesus. Ele pacientemente suportou o seu ministério aqui entre os homens, de aproximadamente 33 anos. Depois suportou, ou não depois, mas como consumação, suportou aquela cruz horrível e o afastamento do seu pai, em troca da alegria de realizar o trabalho, o ministério, a obra de Salvador dos homens. Resultado, ele está agora sentado à direita de Deus. Para suportar esta vida dura, difícil, sofrida, cheia de pecados que nos assediam o tempo todo e nos atrapalham, saibamos mirar em Cristo. Olhar para Ele é exatamente o que Hebreus 12 sugere aqui. Uma carreira foi proposta a cada um de nós, a você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Uma carreira foi proposta. Você tem uma carreira traçada nos céus para você cumprir. Uma carreira maravilhosa, única. Única. Lutero não teve a carreira que você teve. Calvino, apóstolo Paulo, apóstolo João, Isaías, Jeremias, nenhum deles. João Batista, nenhum deles teve a carreira que está proposta a você. Porque a sua carreira, a sua vida é única. O seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço é único. Há uma carreira proposta a você. Pois cumpra, corra nesse ministério, nessa carreira, com perseverança, com paciência. É maravilhosa, como eu disse, mas é dura. É difícil. E os tempos estão difíceis, os tempos estão complicados. O cerco está fechando para o crente fiel, o crente que se agarra na Bíblia e dela não sai e se firma ali. Os tempos estão ficando bem difíceis. Estamos saindo de um período de grande liberdade religiosa. Muito provavelmente estamos entrando num período de intransigência maior e de até uma perseguição, não sei exatamente de que forma, mas é muito claro que a liberdade do crente falar a palavra de Deus abertamente. A eleição de George Bush torna ainda mais clara uma fase na história do mundo e no papel que ele tem lá, como alguém conservador, que insiste em dizer que é crente, e que lê a Bíblia, e que ora todo dia de manhã, como eu tenho lido algumas coisas sobre isso, e tenta preservar certos valores. Então o mundo está misturando isso com fundamentalismo. Fundamentalismo não quer mais saber o mundo se é cristão, se é islâmico, ou de que forma seja. É fundamentalismo e odioso aos olhos do mundo. Um crente fiel hoje está a um passo de ser chamado de fundamentalista, que é um nome absolutamente hoje aborrecido, aborrecível, odiado pelas pessoas. Os tempos estão difíceis e vão continuar. Você quer enfrentar de fato a carreira que lhe está proposta, meu irmão, minha irmã, saiba que você vai ter tribulações, mas persevere. Estava lendo agora à tarde uma carta de Calvino para um amigo que abjurou da fé em Cristo. Ele negou a fé com medo de ir para a fogueira, Muitos foram para a fogueira, muitos amigos de Calvino foram para a fogueira. E uma carta interessantíssima que ele fez, aquela, um padre, um bispo, que tinha negado a fé, e o rei deu uma chance para ele se arrepender, e ele se arrependeu de crer em Cristo, voltou atrás e voltou ao seu lugar onde ele estava na hierarquia romana. Então, é duro ser fiel e permanecer na carreira que está proposta. Pois permaneça, fique firme e não se iluda. Vai ter tribulações, mas seja absolutamente ativo naquele suporte do peso. E voltando um passinho atrás, sempre cultivando a sua convicção, a sua esperança de fé, e dentro de si, sentindo uma grande alegria. Parece muito esquisito, uma pregação que fala em alegria ao mesmo tempo em tribulação, mas assim é a vida cristã. E nós creiamos nessas coisas, levemos muito a sério essas coisas, porque o nosso Deus está muito atento para saber como é que cada um aqui, todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos de Deus. Ele está absolutamente atento, ligado, concentrado no que você está fazendo, em como você está vivendo. Não se iluda com a ideia de que existem milhões e milhões e milhões, porque para Deus tanto faz ter milhões como um só. A capacidade dele enxergar e ver e conhecer é absolutamente a mesma. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e enfrentarmos a carreira que nos está proposta, cheios de alegria dentro, olhando para Cristo, olhando para os outros, Abraão e esses que nos deram tantos exemplos, e certo de que uma coroa maravilhosa nos está esperando lá. E a você, amigo que não é crente no Senhor Jesus Cristo, infelizmente, você vai ter que ficar igual a velhinha de 80 anos, tendo aqui esperanças sofridas, compartilhadas com anseios e com medos. E mesmo quando se trata da eternidade, nem mesmo, quando se trata da eternidade, aí que essa esperança vira confusão na cabeça, algo vago, indefinido, pânico, medo de enfrentar, desejo de ser salvo, profundo desejo, sincero, mas sinceridade nunca salvou ninguém. Então, troque, meu amigo ou minha amiga, troque esta incerteza que muitos chamam de esperança, que é uma esperança muito fajuta. Troque essa esperança das coisas daqui, ou mesmo das coisas do alto, mas misturada com outras coisas ruins. Troque tudo isto por uma absoluta certeza de fé, como Abraão teve, e cada um que é crente no Senhor Jesus Cristo tem, ou pelo menos deveria ter. Não tem motivo para não ter. Uma vez em comunhão com o Espírito Santo, como dois de dois são quatro, essa certeza está lá, é firme, cada vez mais firme. Pois toque em Cristo. Só Ele pode fazer na sua vida essa substituição. Porque só Ele pode lhe salvar dos seus pecados, e ao fazer isso Ele estará livrando você do inferno, e Ele estará desvendando os seus olhos espirituais, que são trevas, e Ele vai lhe dar o Espírito Santo dEle, e vai lhe iluminar a mente e o coração, e você vai ganhar uma convicção inabalável nessas coisas. Você vai enxergar, tudo vai ser luz, você vai ver com os olhos da fé Cristo, a salvação. Não vai entender algumas coisas, mas você vai se apossar daquelas coisas no seu coração de maneira tão forte, que é mais como se estivesse vendo, porque na realidade os olhos da fé são mais agudos e mais perscrutadores do que os nossos olhos de carne. Aceite Cristo e troque uma grande segurança por uma certeza absoluta. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi lida, explicada, aplicada da melhor maneira que eu pude. Que Teu Espírito nos ajude, Senhor, a cultivar esta certeza maravilhosa que foi dada no nosso coração, cultivar com muita alegria não alegria tola, ingênua, enganosa, mas uma alegria absolutamente consciente, lúcida, de que ela vem ao lado de tribulações. Obrigado por essa honestidade da tua palavra, e não poderia ser diferente vinda de um Deus honesto e fiel. Nos ajuda, Senhor, a suportarmos as tribulações de uma maneira ativa, firme, viril, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que suportou tudo aquilo em troca da alegria que estava proposta a Ele, e nós temos uma alegria maravilhosa nele próprio, proposta a nós, e que saibamos correr esta carreira difícil, mas correr com paciência, com fidelidade. Tudo para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.